Nós vamos falar sobre a ansiedade dos jovens que precisam decidir qual carreira escolher. O psicólogo Johnny Vojvoda é o nosso convidado, está aqui com a gente no estúdio. Oi, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falar de um assunto tão importante, ainda mais falar sobre essa questão relacionada à carreira profissional.
Então, um jovem que sai do ensino médio aos 17, 18 anos, tem maturidade suficiente para fazer uma escolha importante, né? Tão importante quanto essa, que é a escolha da carreira profissional?
Olha, na verdade, 17 anos é muito jovem ainda para fazer de fato a escolha, mas é o período que a galera inicia a formação acadêmica. Muitos iniciam um pouquinho mais tarde, porque vão se preparar, vão tentar conseguir uma vaga num vestibular um pouquinho mais concorrido, mas outros já iniciam assim que saem do ensino médio. Não vamos generalizar e dizer que todos ali não estão preparados. Alguns pode ser que talvez já tenham uma escolha bem definida, mas outros ainda não. E aí nesse processo gera muitas angústias, porque quando você pensa em carreira profissional, a primeira ideia que você tem é que é algo para o resto da sua vida. Uhum. E de fato, nesse momento não é mais, né? Nós já estamos num outro processo social.
E que processo social é esse?
Bom, se nós pensarmos um pouquinho, Luciana, eu vou num passado nem tão longe assim, vou pegar aí 20, 30 anos atrás. A opção de curso de graduação, a opção de academias que ofertavam vagas era muito menor do que hoje. Hoje o número de instituições de ensino que nós temos é muito maior. E com isso faz com que as pessoas tenham possibilidades muito maiores da escolha do curso. Então nós temos vários cursos de biológicas, de exatas, de humanas. E isso traz também muitas dúvidas. Qual desses cursos eu escolho? Qual desses cursos de fato vai me fazer feliz? Qual desses cursos vai me trazer uma boa remuneração financeira e eu vou acordar todo dia bem motivado para poder ter resultados na vida? Então essa dúvida começa a permear e você fica, será que eu escolho tal curso? Não, será que eu escolho outro curso? E de fato, a pessoa acaba sofrendo, porque a dúvida em saber qual curso vai te fazer feliz, ela gera essa angústia, porque na verdade você não está preocupado só com a escolha da carreira, mas também com o que vai te fazer feliz. Olha que coisa.
Mas ficou mais fácil ou mais difícil? Porque se antigamente tinha pouca opção, hoje tem muita opção, o jovem fica mais ansioso então, né?
Com toda certeza ficou muito mais difícil, né?
Mas
também por um outro lado é bom, porque nós temos possibilidades de escolhas, né? Existe a possibilidade de você escolher e caso você não gostei desse curso, não estou me adaptando, você pode mudar, né? Você tem essa possibilidade. Na uma época aí de uns 20, vamos pegar aqui uns 20, 30 anos atrás, muitas pessoas começavam uma graduação, se formavam, finalizavam e construíam carreira com aquela graduação. Hoje não. Hoje é super comum você ter jovens que começam uma graduação, não se reconheceu naquele curso e acabam transferindo para um outro curso, às vezes da mesma área, ou até mesmo um curso de uma área totalmente diferente.
Mas o conhecimento adquirido vai ajudar sempre.
Conhecimento nunca é demais. Um ponto que eu trago, Luciana, acho que é legal nós discutirmos isso, né? A graduação hoje, ela é algo que está se tornando comum. Então, meio que uma obrigação, uma pessoa hoje aí de 20, 30 anos, ou está iniciando a faculdade, ou já está se formando. Se essa pessoa hoje não tem uma formação, uma graduação, ela já fica com uma possibilidade de chance do mercado profissional muito menor. Com a graduação, independente se ela vai para a área que ela se formou ou não, independente se ela vai atuar naquilo que ela estudou durante 4, 5 anos, 6 anos, o que nós entendemos? Que essa pessoa já tem um nível intelectual muito maior do que aquela pessoa que não passou pelo banco da graduação. Então eu vejo a escrita dela, o vocabulário, o processo de entendimento com muito mais clareza do que aquela que não passou. Então o currículo dela tem um peso a mais. Então, muitas pessoas fazem a graduação, mas não atuam naquela área de fato. Elas buscam uma outra área, mas elas têm um ensino superior, o que faz com que o conhecimento seja muito mais apurado.
Agora, e os pais? Como os pais devem agir, devem lidar com essa situação? Porque os pais também são ansiosos e querem ver logo a vida dos filhos resolvida, né? Que a carreira seja escolhida, que eles estejam estudando, ou seja, que eles não se tornem um neném também, né? Nem trabalha, nem estuda, né? Como que os pais devem lidar com essa situação?
Com toda certeza. Mas vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Se você observa hoje as famílias, muitas vezes nós temos duas questões. Ou os pais decidem a profissão para o filho e já está decidido.
Isso existe ainda?
Existe muito. É? Então, vamos pegar aqui um exemplo. O pai tem lá uma empresa. Está próximo de se aposentar. Quem que vai herdar essa empresa? Então, um dos meus filhos, ou o meu único filho, vai ter que herdar.
Vai fazer um curso de administração, alguma coisa parecida assim.
Pode fazer algum curso, por exemplo, direito, ou até mesmo tem pessoas que fazem um curso totalmente aleatório da empresa da família e depois estão lá assumindo. Só que essa pessoa que passa por um processo de sucessão familiar, ela também entra num sofrimento. Porque pode ser que ela queira assumir essa posição e pode ser que ela não queira. Então, muitas vezes, ela vai assumir uma posição por uma obrigação familiar, mas não por um desejo. Então, os pais precisam também entender se essa pessoa, se esse filho, de fato, ele tem aptidão para aquela área que esse pai ou que essa mãe está inserido. Então, o pai e a mãe lá tem um escritório, vamos pegar um exemplo, né, de uma profissão um pouco mais comum hoje, o direito. Então, às vezes, vem de uma família em que o pai e a mãe são advogados, em que o pai e a mãe já construíram uma carreira, tem um escritório consolidado, com um número de clientes que mantém esse escritório, e aí começa esse processo de induzir o filho ou a filha ou os filhos a fazerem direito para que eles possam assumir no futuro. Às vezes essa pessoa vai olhar para os pais e admirar a carreira e vai, né, por si só querer fazer direito, mas às vezes não. Às vezes a pessoa é das biológicas, ela pode escolher um curso da área da saúde que não tem nada a ver com direito. Eu tenho uma história, se você me permite contar.
Opa, adoro ouvir histórias.
Isso é uma história verídica e muito verdadeira em muitas casas de famílias brasileiras. É, de uma única filha, em que a mãe era médica, né? A mãe ainda é médica, está viva, né? A mãe é médica e o pai é advogado. Então, o pai, com um escritório extremamente consolidado, um escritório com uma carteira de clientes muito grande, com vários colaboradores, precisava que alguém assumisse esse escritório. Por um outro lado, a mãe também tinha uma clínica muito forte, com vários profissionais trabalhando, a mãe muito empreendedora, precisava que alguém assumisse essa clínica, para poder ajudar a mãe. Então, essa filha ficou, olha, ou eu vou ser advogado e assumo e faço meu pai feliz, ou eu vou ser médico e faço a minha mãe feliz.
Nossa, ficou bem dividido,
hein? Olha a situação.
Agrada o pai ou a mãe?
Agrada o pai ou agrada a mãe. Então, o que ela fez? Ela foi e fez direito. E aí ela fez uma pós-graduação para a área da saúde. Direito relacionado à área da saúde. Então, ela conseguia atuar na clínica da mãe, não como médica, mas como gestora, e conseguia dar o suporte para o pai. E aí ela atrelou as duas empresas, né?
Aliás, a psicologia explica por que, que algumas crianças seguem as carreiras dos pais? É só vocação? É vocação mesmo ou é exemplo que ela tem lá em casa, na casa dela, daí ela fica, admira o pai ou a mãe e acaba seguindo a mesma carreira?
Perfeito. Olha, quando nós falamos vocação, pode ser. Em muitos momentos, algumas pessoas nascem com determinadas habilidades. Então, se meu pai e minha mãe têm aquela habilidade, eu posso também vir a ter essa habilidade. Então, vamos supor, eu escrevo muito bem, tenho um talento nato para escrever. Então, me dou muito bem no direito, me dou muito bem com curso, com graduações que me levem a escrever muito. Né? Isso pode ser dado lá dos meus pais. Mas, por um outro lado também, se eu olho para a minha família e vejo sentido naquilo, nossa, que legal, toda vez que meu pai vai lá e atua na área dele, ele volta feliz para casa. Né? Ou a minha mãe volta muito contente para casa. Isso me traz, olha que coisa maluca, né? Mas é fantástico. Inconscientemente, a todo momento que eu reviver aquela questão do meu pai, da minha mãe, voltando para casa em outros cenários, em outros momentos, aquilo me traz uma alegria que eu não sei explicar de onde vem. Sabe quando você está andando na rua e você sente um cheiro de um perfume e você fala assim, nossa, eu já senti esse cheiro em algum lugar, mas você não faz ideia.
Te lembra algum fato.
Isso te lembra algum fato lá no teu inconsciente de alguma coisa boa que você viveu. Então, talvez foi um amigo da família que você não teve contato algum, mas que deu uma risada, que teve uma conversa na sua casa enquanto você era criança e você relacionou esse perfume. Ah. Isso te traz lembranças. A mesma coisa relacionada à carreira profissional. Por quê? Nossa, se meu pai e minha mãe, se a minha família se deram muito bem, estão muito felizes com o que eles fazem, por que, que eu também não posso fazer? Por um outro lado, eu tenho uma outra preocupação. Por quê? Superar um pai e uma mãe é muito difícil. Então, se eu vou lá e eu sou psicólogo, meu pai e minha mãe são psicólogos, e aí eu olho para eles, são grandes psicólogos, que produzem muito, que criam muito material.
Que tem um nome, né?
Que tem um nome. Qual que é a minha obrigação?
Superar.
Ser igual ou ser maior. Né? E isso traz uma angústia, porque como que eu posso fazer para superar?
Né?
Cansa.
E cobrança, né? Cobrança de quem está por perto. Ah, você tem que ser melhor que seu pai, hein?
Exato. Ou então, você vai viver na sombra do seu pai. Então, de quem você é filho? Filho de fulano. Fulano era um excelente
profissional. O que acontece com muitos artistas, por exemplo, filhos de artistas, né?
com muitos artistas. Então eu já ouvi muitos casos assim, nossa, fulano canta igual o pai, mas a voz não é tão bonita como a do pai. Então isso, querendo ou não, gera uma angústia, porque você leva um fardo, nossa, ou eu tenho que ser tão bom quanto, ou eu tenho que ser ainda maior para que meus pais olhem e falem, que legal, você deu certo. Mas essa cobrança, é, muitas vezes é nossa, tá? Não está relacionada nem aos pais, a nós mesmos.
Ah, é?
Sim, porque às vezes eu idealizo, ah, Luciana, você está me cobrando aí. Aí você olha, não, Johnny, eu não te cobrei nada, mas...
Eu interpretei de um
Exato. A leitura que você fez ou a leitura que eu fiz são leituras diferentes. É aquela famosa questão, se você não fala o que você pensa, não tem como adivinhar. Então, às vezes, eu acabo trazendo questões que não são verdadeiras, né? Por isso que é muito bom que tenha uma conversa. É, e quando você traz... Eu já vou passar para o próximo ponto aqui, emendando. Mas quando você traz, Luciana, existe uma questão relacionada à cobrança dos pais? Talvez os pais, eles não falam diretamente, oh, eu quero que você faça tal curso e que você se forme em tal área. O que os pais geralmente fazem? Olha, tal curso está em alta.
Muito bom.
Tal curso é muito... Seria legal se você fizesse. Oh, lá na universidade e tal. Ah, mas eu não digo para o meu filho que ele tem que fazer. Mas eu já disse, já trouxe todo o mapa por onde ele pode percorrer, né?
Esse é o caminho certo?
Luciana...
Ou não existe caminho certo?
Eu acho que o caminho... Exato. Não tem um caminho de fato definido. Não tem um manual, uma receita. Somos seres humanos. Cada família tem uma cultura diferente. A gente precisa aprender a respeitar isso. Mas sabe uma coisa muito legal? Quando a gente pensa em escolha profissional, a gente sempre pensa assim, ó. Eu preciso escolher algo que me dê dinheiro e que me faça feliz. Então você já depositou na tua escolha profissional uma baita de uma responsabilidade. Te fazer feliz e te dar dinheiro. Por quê? Você quer dinheiro pra quê? Pra viajar, pra comprar várias coisas. Então, qual é a quantidade de dinheiro que de fato você quer ganhar? Então já começa pensando aí, né? Quando a gente olha para essa questão dos pais, o que eu digo? Pais e mães. Não existe um manual de como ser pai e como ser mãe. Quando ele chega na escolha profissional, muito menos. O que você precisa fazer enquanto pai e enquanto mãe? Fortalecer o seu filho, sua filha, para que eles descubram, de fato, quem eles são, do que eles gostam, quais são as aptidões deles, com muito mais facilidade. E aí, quando eles conseguirem perceber, você vai ajudando desde ali do início da adolescência, desde quando são crianças, a gente vai trabalhando isso com os nossos filhos. Quando você começa a desenvolver isso com eles, o que vai acontecer? Você começa a mostrar para eles que eles têm habilidades, que talvez são diferentes das suas. E que eles podem utilizar dessas habilidades no campo profissional. E se eles utilizarem dessas habilidades no campo profissional, eles podem vir a ter sucesso. E aí, quando eles começam a descobrir, eles vão chegar para você e vão falar assim, olha, eu estava vendo lá, eu escrevo, ou Deus, sei lá, eu falo muito de escrever, né, porque o psicólogo faz bastante isso. Mas vamos pegar aqui a pessoa que vai lá para a medicina, né? Ah, eu gosto muito de trabalhar com cuidados, ouvindo e ajudando a pessoa ali na dor dela. Poxa, aqui a pessoa já começa a se ver. Aí o pai e a mãe têm o dever do quê? De questionar. Mas por que você gosta? Não, onde que veio esse gostar? Quem que você viu fazendo isso? Você acha que você gostaria de passar, talvez, seu feriado, seu fim de semana, trabalhando com isso? Olha, observei que aqui em casa você acorda muito tarde. Você não gosta muito. Você gostaria de trabalhar a madrugada inteira? Então você vai levando pontos para a criança e para o adolescente para que ele comece a pensar, não, acho que não, né? Se eu montar um restaurante, eu vou ter que ir no Ceasa todo dia às 4 da manhã comprar a verdura e a fruta fresca. Eu vou querer acordar todo dia às 4 da manhã. Ah, eu acho que não, né? Então restaurante não é para mim.
Agora, e se o estudante, se o jovem chegar então no ensino médio e tiver em dúvida, não souber o que ele quer ainda para a carreira, ele pode ter um tempo, ficar um tempo sem decidir, sem estudar, como é que é?
Pode, claro que pode. Não só pode, como eu acho de extrema importância. Eu de fato até falo para alguns pais, olha, está terminando o ensino médio, não precisa já sair do ensino médio e pular numa graduação, né? Eu acho que ele pode ter ali um período de 1 ano, talvez, para ir tentando vestibulares em boas instituições, para que ele possa ir observando o mercado de trabalho, de fato, se ele quer ou não fazer isso. Então, eu acho que não há essa necessidade, acho não, tenho certeza, que não há essa necessidade de já pular. Eu vi muitos, sou psicólogo, tenho um tempo grande de carreira com questão relacionada à escolha profissional, trabalhei em muitos colégios aqui em Maringá, por exemplo. E uma das angústias que eu percebia muito é que na grande maioria das vezes tinha muitos jovens, eu não vou dizer nem adolescentes, jovens, mais de 20 anos, lutando por uma área que não faz nenhum sentido para ele, mas porque a sociedade coloca aquilo como grande, né? Eu vou trazer mais um exemplo, se você me permitir, dentro do nosso tempo. Eu recebi uma moça na minha sala, e essa moça estava chorando, desesperada, cheia de alergias pelo corpo. E ela tinha uma determinada formação acadêmica já, na área da saúde. Ela tinha pós-graduação, era especialista, fez mestrado e doutorado na área. Olha só. E ela chegou para mim dizendo que ela queria ir para uma outra formação. E aí eu olhei para ela e disse, mas não estou entendendo. Você fez 5 anos de determinada graduação, né? Que a graduação que ela tinha era 5 anos. Você fez mais 2 anos de mestrado, mais 4 de doutorado, ou seja, nós estamos falando aqui de 9, 11 anos, fora toda a carreira escolar que ela já tinha passado, que era obrigatório, e fora as pós-graduações que ela tinha feito. Qual é o sentido de você largar essa profissão para você ir para uma outra profissão que vai te pagar a mesma coisa? Não, vai me pagar mais. Como é que você tem certeza que vai te pagar mais? Né? Da onde você tirou que pode te pagar mais se você tem um doutorado aqui e você tem muito conhecimento e a tua profissão é de extrema importância para o mercado? Por que que você não está? Ah, porque fulano lá na minha área disse que eu não podia dar ordem sobre determinada situação. Poxa, é porque talvez você não aprendeu de fato o poder que a tua profissão tem. Isso eu disse para ela. E nós fomos trabalhando. Passou ali 1 ano, depois eu nunca mais via, porque eu atendia numa instituição, então eu fazia uma escuta e encaminhava para a rede conforme a necessidade. Eu recebo uma mensagem no meu Instagram, enorme, me agradecendo, dizendo que estava muito feliz, que ela tinha repensado, que aquilo que eu falei fez muito sentido, ela percebeu que não tinha nada a ver essa segunda graduação que ela queria, e ela estava agora empreendendo a formação dela, fazendo vários cursos à parte para o empreendedorismo da formação dela, e estava extremamente feliz.
Porque ela gostava do que ela tinha, que ela tinha estudado aqueles anos todos.
Gostava, fez um mestrado e um doutorado depois de uma graduação de 5 anos.
Ninguém aguentaria estudar tanto numa área que não tivesse nenhuma afinidade, né?
Exato, mas ela estava decepcionada com a questão social, porque ela não se sentia valorizada. Mas por que ela não se sentia valorizada? Porque ela não sabia defender a profissão dela. Quando você defende a tua profissão, ela fica fantástica, todo mundo olha com outros olhos. Você tem que saber falar sobre ela, mas para isso tem que ter sentido, senão não vai dar certo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio, uma ótima tarde.
Eu que agradeço, e sempre muito importante falar sobre assuntos como esse, e fico à disposição.
Nós conversamos com o psicólogo Dione Vojvoda, que nos falou sobre a ansiedade dos jovens, né, o que fazer, como lidar com esse momento da escolha profissional.